Trabalhamos no quadro europeu com os nossos parceiros e nós, quantas vezes, discordamos e defendemos a nossa posição. Portugal defende a sua posição sempre no quadro europeu, sempre. Seja o Primeiro-Ministro, seja os seus ministros, esse é o nosso trabalho constante e permanente. Nós não pomos em causa a permanência na União Europeia, antes pelo contrário. Isso implica que nós, enquanto estivermos na União Europeia, que o Partido Socialista quer continuar, nós cumprimos as regras que partilhamos com todos os países da União Europeia.
Sr. Ministro, só uma pequena questão técnica. Vamos entrar agora no período de encerramento. A minha sugestão é que o Sr. Ministro continue a responder, usando o seu tempo de encerramento, que são 5 minutos.
Eu posso terminar, Sr. Presidente?
Sim, mas o Sr. Ministro vai falar imediatamente a seguir. Portanto, se quiser continuar no uso da palavra, conta-se o período de encerramento, a não ser que seja outro membro do Governo a fazer
não,
o encerramento.
Não, sou eu.
Muito bem. Então, continuamos.
Mas como ainda tinha ali alguma tolerância noutros partidos, eu não quero abusar...
Muito bem, Sr. Ministro, faça favor, não é menos que os
não
outros.
Não quero abusar, mas até o Chega percebe. Sr. Presidente, se permite então dar só uma nota que é fundamental. Os trabalhadores da TAP têm feito um trabalho extraordinário para que a TAP continue a operar, com um grande sacrifício. Todos os portugueses contribuíram para salvar a TAP, os trabalhadores da TAP, infelizmente para eles, dão um contributo maior, porque os trabalhadores da TAP estão a sofrer cortes pesados nos seus salários. A TAP está a recuperar, é verdade, mais depressa do que o que estava previsto, mas a TAP ainda dá prejuízo. Quando nós aumentamos os custos laborais numa empresa que dá prejuízo, nós estamos a aumentar o prejuízo. Nós estamos a fazer uma trajetória de recuperação da empresa e nós só conseguiremos pôr fim aos cortes quando nós tivermos uma empresa saudável, capaz de poder repor a situação dos trabalhadores da TAP. A administração continua aberta para trabalharmos com os trabalhadores. Esse trabalho continua e continuará a ser feito e muitos resultados têm sido conseguidos. Nós não podemos antecipar o fim dos acordos de emergência assinados por todos os sindicatos enquanto nós tivermos uma empresa a dar prejuízo e esta é a principal razão para nós não conseguirmos fazer já. Senhora Deputada Inês Sousa Real, não há diretores
muito
a ganhar,
obrigado, Sr.
não há diretores a ganhar 45 mil euros na TAP, Senhora Deputada.
Muito obrigado. Vamos agora iniciar o período de encerramento do debate e dou a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação.
Sr. Presidente, eu peço-lhes imensa desculpa, não foi assim há tanto tempo que deixei de ser Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas de facto não estava a perceber o que é que o Sr. Presidente me estava a dizer. Peço imensa desculpas, mas já foquei nas respostas e como também já tinha uma intervenção preparada, farei. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, pela sua geografia, Portugal tem, todos sabemos, uma posição periférica no contexto europeu. Esta condição dificulta o desenvolvimento económico e social do país. Ao mesmo tempo, Portugal tem uma posição privilegiada no contexto atlântico, que, fazendo parte da sua história, sempre procurou valorizar enquanto porta de entrada e de saída da Europa. Mas esta posição privilegiada, por muitas oportunidades que nos dê, não é suficiente. A centralidade geográfica só se traduz em centralidade estratégica se for construída por políticas que permitam ao país explorar todo o potencial que a sua geografia lhe confere, em particular se o país for capaz de estabelecer e aprofundar as ligações com o exterior. Durante séculos, esta conectividade foi exclusivamente marítima. Hoje é também aérea, essencial pela capacidade que tem de aproximar destinos, de transportar pessoas, de dinamizar a economia e contribuir para a riqueza do país. Para que a conectividade aérea alimente a nossa centralidade estratégica, ela depende de dois instrumentos de desenvolvimento. Em primeiro lugar, de um hub eficiente, essa plataforma giratória que distribui por toda a Europa passageiros oriundos dos continentes americano e africano. Em segundo lugar, depende de uma companhia aérea que seja capaz de captar esse tráfego transatlântico. A TAP é a única companhia que pode explorar todo o potencial económico que essa plataforma representa. A TAP e o hub coexistem em profunda interdependência. Uma TAP forte alimenta o hub e um hub eficiente acrescenta valor à TAP. Juntos e em sinergia garantem conectividade ao país, materializam a sua centralidade estratégica e valem exportações, riqueza e emprego. É por isso que precisamos de uma TAP eficiente, competitiva e capaz de crescer de forma sustentável. E isto é o que a direita nunca percebeu. A importância de uma companhia aérea não se mede simplesmente pelo volume de voos que realiza e pelo número de passageiros que transporta. Mede-se também pelo perfil da conectividade e dos destinos que permite ligar. E mede-se também pelo seu modelo de negócio concreto e pelo tipo de relação que mantém com o hub, o que por sua vez determina o valor que a companhia acrescenta à economia nacional. É por isso que quando se pergunta se a TAP vai devolver todo o dinheiro que foi investido pelo Estado, a verdadeira resposta é: a TAP já começou a devolver esse dinheiro desde que a sua falência foi evitada lá atrás, em 2020. Começou a devolver dinheiro ao país pelos passageiros que transportou, pelas exportações que garantiu, pela economia que irrigou e começou a devolver dinheiro ao Estado pelos impostos cobrados a essa atividade económica. Essa é a ideia fundamental que a miopia política não permite a alguns partidos ver, que o retorno que a TAP dá é indireto, difuso, capilar, mas não menos real. Que a TAP, antes de servir o seu acionista, serve as empresas, serve as pessoas, serve o país. Senhoras e senhores deputados, por vezes a defesa da nossa centralidade estratégica exige a tomada de decisões difíceis por quem governa. Porque governar é isso mesmo, enfrentar problemas complexos, ter de decidir, mesmo quando era mais fácil não fazer nada, e assumir a decisão com coragem e convicção. Foi isso que fizemos quando em 2020 evitámos a falência da TAP. Perder a empresa faria o país perder centralidade estratégica e entregá-la à Espanha. Seria escolher ser periférico, não contem connosco para isso. Muito obrigado.
Ainda no período de encerramento do debate, agora em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata agendou este debate para travar a onda de informações, meias-verdades e enorme incoerência com que o Governo tem conduzido o processo da TAP. Tudo isto é chocante e tem que ser denunciado sem meias palavras. Até a postura do Partido Socialista neste debate mostra que o PS erra e não aprende, nem com os próprios erros aprende. Quando se pergunta o que fez o PSD e o que faz o PSD, quando o PSD teve de governar, fez o que era necessário e o que era difícil e o que era corajoso. Nós fizemos. A chamada companhia de bandeira TAP pouco interessa aos portugueses. Acreditem, pouco interessa aos portugueses. A TAP já foi a menina dos nossos olhos, já foi a presença de Portugal no mundo, era um orgulho nacional pela qualidade de serviço, pela segurança e pela ligação às nossas comunidades imigrantes. Já foi, mas nos últimos anos a TAP tem sido constantemente fonte de más notícias. A bonita TAP passou um buraco negro onde se enterra dinheiro e ideologia socialista. E está todos os dias nas notícias por maus motivos. E é impossível não atribuir culpas acrescidas ao Governo, sempre o mesmo Governo, que fez da TAP um brinquedo de afirmação ou desgraça do ministro Pedro Nuno Santos, com avanços e recuos incompreensíveis e o beneplácito sempre o mesmo do Primeiro-Ministro. Não me falem em companhia de bandeira. De bandeira? No Porto e no Norte já nem sequer é tema de conversa. Estamos concentrados na busca de parceiros alternativos e em fazer crescer o aeroporto. A ponte aérea entre o Porto e Faro não é feita pela TAP. E os nossos imigrantes encontram melhor preço e serviço na concorrência. Deixou de ser motivo de orgulho viajar na TAP. e a culpa dos trabalhadores. Mas se a titularidade da TAP pouco interessa aos portugueses, há neste processo dois temas que preocupam com certeza os portugueses. Os trabalhadores da TAP e a imensa fortuna enterrada pelos últimos governos na experiência socialista na companhia. O PSD não aceita que os trabalhadores sejam usados como carne para canhão nesta matéria. Eles que tudo aceitaram para salvar a empresa e que hoje e ontem, nesta Assembleia, mais do que nacionalização ou privatização, reclamam gestão, boa gestão do nosso dinheiro e do dinheiro que também é deles. Como sabemos, os líderes fracos fazem fracas as fortes gentes e a TAP é a prova provada desta verdade. Igualmente, tem que preocupar os portugueses e ser motivo de indignação e repúdio o imenso saco de dinheiro enterrado, sim, enterrado na TAP. Senhores deputados, 3.200 milhões é mesmo muito dinheiro. 3.200 milhões é três vezes o dinheiro que foi roubado ao futuro dos pensionistas deste país. Se pensarmos que o nosso IRS, sangue, suor e lágrimas, o nosso IRS equivale todos os anos a cerca de 16 mil milhões, perceberão que o Governo destinou à TAP um quinto deste valor. E isto tem que nos indignar. Num projeto falhado. E o Regabof só vai parar porque a União Europeia já avisou que o Governo não pode injetar na TAP dinheiro durante 10 anos. E agora? Conforme disse ontem, quando acaba o dinheiro dos outros, acaba o socialismo. E o mesmo Governo que tinha mil certezas para nacionalizar a TAP, muda de princípios, muda de certezas e, afinal, aposta turnos privados. Afinal, voltamos à privatização. Para não chamar privatização ao que é fazer, chama aos privados parceiros estratégicos. Sabemos zero sobre isto, mas é para fazer em 12 meses. Isto é gozar com quem trabalha e brincar com o nosso dinheiro, e este processo não pode ser nem esquecido, nem desculpado. Quem responde? Quem se responsabiliza? Quem pede desculpa? Nada. E o PS mantém aquele ar autossatisfeito que aprendeu com o nosso Primeiro-Ministro. Entretanto, os portugueses perderam 3.200 milhões que não há ninguém que garanta que vão recuperar. A maioria absoluta transformou-se numa maldição para o Partido Socialista. Acabaram as desculpas, a geringonça e a oposição. Só se fará o que o PS e só o PS quer e o PS propuser. E se é assim, estamos todos desgraçados.
Muito obrigado. Encerramos assim o ponto 1 da ordem do dia e podemos passar ao ponto 2 da ordem do dia, que é a apreciação da proposta de lei número 24.
O João Costa, o Manuel Pizarro. Não, o Manuel Pizarro já entrou. Já. João Costa é assim.
Vamos então tentar passar à apreciação da proposta de lei número 24/15 do Governo, que aprova a lei da saúde mental e altera a legislação conexa e que faz subir por arrastamento diversos projetos de lei e um projeto de resolução. Para apresentar a proposta de lei do Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que saúdo na sua primeira intervenção neste Parlamento.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as questões relacionadas com a saúde mental assumem grande centralidade no nosso país pela sua elevada incidência e pelo grande impacto que têm nas pessoas e na sociedade. Justifica-se por isso a prioridade que o Governo lhes atribuiu e a utilização do Plano de Recuperação e Resiliência para acelerar a qualificação da capacidade de resposta do país neste domínio. Trata-se de um tema sensível. O que está em causa diz respeito à saúde, mas vai muito para além de uma visão da saúde isolada das problemáticas sociais do ser humano.